Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo 2 de agosto de 2020. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o Leo Sahilo é o nosso produtor nesta emissão de domingo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voo, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo com a ZFM. Em Nampula, estamos em FM com a Rádio Encontro. E na cidade de Quelimane, estamos em FM com a nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM em Bissau com a Rádio Pijgiti. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E na cidade de Buba, ouvem-nos em FM com a Rádio Papagaio. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos ter aqui um encontro com Filipe Mukenga, alvo de homenagem pelos seus mais de 50 anos de carreira artística. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinha. A seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos às notícias do mundo.
Homens armados que se suspeita serem militantes do grupo islâmico Boko Haram mataram pelo menos 13 pessoas e feriram outras 8 num ataque no norte dos Camarões, disseram fontes locais e das forças de segurança à agência de notícias Reuters. Os atacantes atiraram granadas contra um grupo de pessoas dentro de um campo de deslocados na comuna de Mozogo, perto da fronteira com a Nigéria, disse o presidente da Câmara Local, Medjoué Bukar. Bukar disse ter sido informado que 13 pessoas tinham sido mortas. Uma fonte dos serviços de segurança disse que 2 dos feridos tinham morrido mais tarde, elevando o número de mortos para 15. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, avisou que a pandemia do coronavírus será prolongada. Numa declaração, a OMS disse estar-se a registar o que chamou de fadiga na resposta à pandemia e disse que esta será longa, permanecendo de alto risco. Até agora, mais de 17 milhões e 800 mil pessoas foram infectadas pelo vírus, que causou a morte de 685 mil pessoas em redor do mundo, disse, por outro lado, a Universidade Americana de Johns Hopkins. Na Austrália, entretanto, o Estado de Vitória introduziu novas estritas medidas de confinamento depois de um súbito aumento de casos nesse estado, particularmente na cidade de Melbourne, a capital estadual. O enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas a Moçambique, Mirko Manzoni, classificou os ataques armados atribuídos a dissidentes da Renamo, no centro do país, como aquilo que chamou de uma antítese da visão de Afonso Djakama, o antigo líder daquele partido que morreu em 2018. Em causa estão os ataques no centro do país, atribuídos a um grupo de dissidentes da Renamo, liderados por Mariano Nyong'o, antigo dirigente da guerrilha, que exige melhores condições de reintegração e admissão do atual presidente da Renamo. Numa nota emitida para assinalar o primeiro aniversário do acordo de cessação definitiva das hostilidades militares, assinado a 6 de agosto do último ano, Manzoni disse que o respeito pela cessação das hostilidades é essencial, agora que se avança no processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos ex-combatentes da Renamo. As obrigações do Tesouro Angolano em euros, eurobonds, entraram em queda nos mercados internacionais depois do Fundo Monetário Internacional ter adiado subitamente uma reunião para discutir um pedido de aumento de empréstimos à Angola. O índice de rendimento dos eurobonds angolanos, que vence em 2025, subiram para 11,82%, o maior aumento desde julho de 2010, disse a agência de notícias Bloomberg. Angola tinha pedido um aumento de 800 milhões de dólares no seu empréstimo de 3.700 milhões de dólares para 4.500 milhões. O Comitê Executivo do FMI deveria ter se reunido na quinta-feira para discutir o pedido, mas o encontro foi subitamente adiado. Um porta-voz da organização disse que o adiamento tem como objetivo dar mais tempo ao fundo trabalhar com as autoridades angolanas sobre a questão, mas não deu outros pormenores. A polícia indiana levou a cabo várias rusgas para desmantelar uma rede de produção e venda ilegal de bebidas alcoólicas, depois de 86 pessoas terem morrido por consumirem essas bebidas no estado de Punjab, no noroeste do país. 31 pessoas foram presas depois da polícia levar a cabo mais de 100 rusgas em 3 distritos, confiscando centenas de litros de bebidas alcoólicas em diversas aldeias. As autoridades no México disseram ter capturado o José Antonio Yepes, um dos mais proeminentes traficantes de drogas, cuja organização tem estado envolvida no aumento da violência em algumas zonas do país.
Filipe Mukenga foi homenageado pela Associação de Promotores Profissionais de Eventos Culturais. Mukenga tem mais de 50 anos dedicados à cultura, acima de tudo à música, tendo começado a tocar em 1964 por influência, afirma-se, dos Beatles. O repórter Pedro Dias esteve na homenagem e conversou com Filipe Mukenga.
Kimbanda she, kimbanda. Izango kungisa kela ye. Kimbanda she, kimbanda.
A voz de Filipe Mukenga, músico homenageado no Memorial António Agostinho Neto, mausoleu no passado 19 de julho pela APEC, Associação Angolana de Profissionais e Promotores de Eventos e Cultura, numa celebração dos mais de 50 anos de carreira artística, vida e obra de Mukenga. Pela carência de vida dos artistas em Angola, a Associação estendeu a mão solidária a Filipe Mukenga, que também passa por dificuldades, apesar de ser um artista internacionalmente conhecido. Reconhece Kizua Gurgel, porta-voz da APEC.
Isto surgiu numa conversa de nós, dentro de nós da APEC, né? Onde nós falávamos das dificuldades que os artistas estão a ter. E alguém por acaso disse: olha, por acaso está aí o Filipe Mukenga, um artista internacionalmente conhecido, mas ele próprio não consegue viver da música. E surgiu-nos a ideia: por que não ser ele a representar toda a classe artística? Não só os músicos, mas toda uma classe artística que está nesta altura a passar dificuldades. E foi consensual, todos concordamos. Primeiro pela figura que ele é uma pessoa extremamente eloquente, sempre com uma retidão, quer em termos de trabalho, quer em termos de musicalidade, quer em termos pessoais. Então ele, na verdade, é o reflexo de toda uma classe social que hoje em dia está a passar dificuldades. Ele próprio disse que sim e que sentia-se muito bem nesse papel de estar lá em nome dos que estão a passar mal, pois ele também está a passar mal, e reconhecia o seu valor como representante de toda a classe cultural. Daí nós passeámos em volta da obra e vida de Filipe Mukenga, né, um bocadinho, mas isso em representação de toda uma classe que está em dificuldades.
Mukenga não é o único artista que passa por muitas dificuldades. Para tal, a APEC pretende continuar a apoiar a classe artística. Por Angola, show de homenagem ao Filipe Mukenga foi o arranque das atividades dos profissionais e promotores de eventos e cultura.
A nossa visão é que se nós formos olhar caso a caso, nós nunca vamos acabar por resolver o problema. Resolvemos o problema individualmente de um, e se calhar temporariamente, né? E depois de outro, e depois de outro, mas vai sempre surgir, porque sempre vai haver artistas a chegar a tenra idade, né? E à altura de se calhar de invalidez ou de reforma, e que vão precisar de apoio. Isto
vai
sempre acontecer.
Mas para que isso não aconteça, Kizua, talvez vocês pudessem fazer com que estes músicos têm ainda garra para estar em palco, para trabalhar, possam atraí-los com que eles possam trabalhar, né? E estejam aí e ganhar alguma coisa, porque muitos não vêm espaço para trabalhar, não são convidados para trabalhar.
Sim, sim, mas Tomás, deixa-me só terminar o raciocínio no sentido de dizer-te o seguinte. Isto, aliás, já é uma visão minha, e até própria do Belmiro Carlos, quando da nossa candidatura à presidência da UNAC. Nós temos que criar estruturas no sentido de que os artistas possam pagar segurança social e depois requerer a ela quando há questões de invalidez ou quando há questões de reforma. Porque os fundos vão ser sempre problemáticos, porque quem pode recorrer a esses fundos, quando pode recorrer a esses fundos, porquê que pode recorrer a esses fundos. Eu, por exemplo, eu tenho 30 e tal anos de carreira, tenho 35 anos de carreira, apesar de ter 41 anos, né? Há muitos que também, há muitos artistas aí, se calhar que nem têm nem metade, mas também já têm um bom tempo de carreira e são mais velhos que eu, já podem entrar na reforma. Portanto, é muito complicado nós irmos por aí. Primeiro, nós temos que certificar-nos de que pode haver um sistema justo e funcional de segurança social para os artistas, né? Que têm estatutos especiais aí dentro. Quanto ao que tu dizes, né, de podermos pô-los no palco outra vez, é sim necessário. É necessário nós termos que ver a praticidade disso. Nós temos que tornar o mercado, o nosso mercado, a nossa indústria, mais coesa, mais profissional, mais atrativa e mais segura. A PEC prevê também ações de formação, de gestão de carreira, de gestão financeira, de agenciamentos, etc. Porque muitas das vezes os agenciamentos aqui são mais donos do artista e exploradores do que outra coisa, e depois de termos um mercado e uma indústria muito mais coesa, muito mais estruturada, claro que naturalmente os ganhos vão girar aqui dentro desta própria indústria.
A APEC está na fase de comissão instaladora, começando com o projeto Por Angola. O porta-voz da associação revela outros eventos após a primeira atividade.
O Por Angola é o nome do projeto, de um dos projetos do Gabinete de Responsabilidade Social da APEC. O Por Angola é mutante, ou seja, pode ser hoje um espetáculo, amanhã pode ser uma exposição, pode ser qualquer outra coisa, né? Mas é o nome de um projeto de responsabilidade social onde a APEC doa os seus serviços, né? Ou seja, os associados doam os seus serviços, quer seja culturais, quer seja prestação de serviços de estruturas, seja o que for, promoção, produção, seja o que for, e também procura parceiros no sentido de fazer ações de ação social.
Kizua Gurgel, porta-voz da APEC. O homenageado, Filipe Mukenga, agradece o gesto, mas diz estar desiludido pelo facto da música que faz, as sonoridades que apresenta, não ser-lhe dada a divulgação necessária.
Estou meio feliz e meio desiludido, digamos assim, porque se por um lado algumas pessoas, uma parte da nossa sociedade, enfim, dá conta de facto de que a minha obra é uma obra de excelência, mas em contrapartida há um outro lado da digamos da nossa sociedade que não porque eu acho, vamos voltar ao mesmo problema da bocado. Acho que isso está relacionado com o ouvido, da maioria do nosso povo, que não, o ouvido não está formatado para aquilo que eu faço. Por um lado, estou feliz e por verificar que as pessoas reconhecem o meu trabalho, não é? Mas por outro lado também sinto uma certa tristeza, porque a minha música não encontra
escape necessário,
não
a divulgação necessária,
não tem a divulgação necessária, e ela não é música, a minha música não toca o coração dessa maioria.
Mas o que é que deve ser feito, Filipe? Que trabalhos devem ser feitos para o angolano ter este ouvido para a sua música, essa aceitação para a sua música, por tudo aquilo que você faz, não é? Em prol do bem-estar da nação, claro, não é? Para o bom ouvido, para as mentes. O que é que deve ser feito? Será que o trabalho deve começar pela educação musical das crianças na escola, o que é, né? As rádios passarem mais, como fez referência, que trabalhos especificamente devem ser realizados?
É exatamente isso que estás a dizer. Portanto, eu quando estudei, enfim, no tempo que eu estudei, havia, portanto, já no liceu, nós tínhamos uma disciplina que era o canto coral, e era a partir daí, nas aulas de canto coral, que nós tomávamos os jovens, tomavam o primeiro contacto com a música, não é? Com as notas, não é? Era aí que tudo começava, e onde alguns alunos mais tarde transformaram-se em músicos, deram em grandes músicos, não é? Mas o primeiro contacto foi justamente na escola. Eu acho que se deve começar de pequenino, não é?
Pelo estado atual da música angolana, há culpados, confessa Mukenga. Os órgãos de comunicação sociais, afinal, pecam em promoverem o inapropriado para os ouvidos dos angolanos.
Eu acho que isso tem muito a ver com as rádios, com os meios de difusão, não é? Que passam, deviam passar na mesma proporção a música, essa música, enfim, normal, que não tem nada de especial, quer dizer, do som.
As batidas que passam.
É, música que está a bater. Portanto, é aí onde as rádios costumam direcionar tudo aquilo que vão passando na grelha dos seus programas. Deviam passar na mesma proporção essa música, mas a outra música, que é aquela que eu faço.
E que não são muitos artistas que fazem.
Então, assim, a continuar assim, nunca mais o povo, a pessoa...
A ser educado musicalmente?
O popular, a pessoa...
Cidadão comum.
Comum, nunca mais vai conseguir aceitar... sons diferentes daqueles sons que o ouvido está habituado. Então, o problema é esse, não é? Temos, já fizemos várias, alguns festivais de jazz aqui. Sim. Mas nunca ganharam, os festivais nunca ganharam espaço.
Estavam a ganhar espaço, mas agora por uma questão financeira, dizem, não é? Os festivais morreram.
Então é assim, a caminhar assim, nunca mais vai o cidadão comum vai começar a aceitar música com o som internacional, que é o som que a minha música empresta.
Respondendo à homenagem da AMPEC, o músico reconhece ser merecido tal gesto pelo facto de estar ainda vivo. Morto, certamente não teria graça ou qualquer relevância.
Foi com extrema emoção, não é? Com muita, muita emoção que, uma vez mais, aceitei participar de um programa, de um projeto de solidariedade, com um sentimento altruísta. Portanto, tratava-se de ajudar, portanto, muitos atores que compõem o edifício cultural, ou se quiseres, a nossa indústria cultural. Mas teve também o objetivo de homenagear a minha pessoa, a minha obra, a minha vida. E isso constituiu para mim um motivo de satisfação, de alegria. Isto porque ainda estou em vida. Ainda estou em vida. E é justamente, as homenagens devem acontecer enquanto a pessoa está em vida, enquanto a pessoa a homenagear está ainda em vida.
Enquanto em vida, elas são merecidas.
Exatamente, porque a título póstumo, enfim, perdem toda a carga emotiva, enfim, não tem graça nenhuma. Então, eu senti-me muito satisfeito naquela noite, não é? Pela homenagem que fui alvo. Então, é isso, não é? Quer dizer, não tenho muitas palavras para expressar a satisfação que senti naquela noite.
Mas houve algum motivo expressado do porquê que convidaram Filipe Mukenga? Porquê que a escolha foi Filipe Mukenga?
Talvez pelo trabalho, pela minha vida, pela vida e obra que já desenvolvi, não é? E eu me sinto muito satisfeito por verificar que, afinal, todo o trabalho que venho realizando ao longo de muitos anos, vou completar 57 anos em setembro, 57 anos de carreira artística, sempre procurando levar às pessoas uma música que as enriqueça culturalmente. Para mim, a música é um excelente veículo de transmissão de conhecimentos, de cultura. Tem sido essa o meu foco tem sido esse, não é? De enriquecer culturalmente as pessoas.
Filipe Mukenga, músico homenageado pela Associação dos Profissionais e Promotores de Eventos e Cultura, no passado 19 de julho, no Mausoléu.
Tu és para mim o meu grande amor sem ti. Diluê, I go back to you. Tu és para mim o meu céu azul. I don't wanna think what would my life be without your light. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life.
É, sem dúvida nenhuma. É lá fora onde a minha música encontra, digamos, o seu
habitat.
Lamento bastante que isso não aconteça na minha própria terra.
Música de Filipe Mukenga e a homenagem pela APEC pelos 57 anos de carreira musical e os anos de vida. Olhando para frente, o artista diz que tem 30 canções para serem gravadas e divulgadas.
30 canções, já viste o que é isso? 30 canções que são compostas, não é? Que depois do último álbum, que é o Meu Lado Gumbo, que tu conheces bem. A partir de 2015 comecei a compor. Neste momento tenho reunidas 30 canções que estão aí, estão no meu gravador, à espera de melhores dias, enfim.
Melhores dias ser patrocinador, do ponto de vista financeiro.
Eu já não estou ligado a nenhuma editora, todos os discos que gravei foram suportados financeiramente pelas editoras às quais eu sempre estive ligado. Neste momento não tenho nenhuma editora e então aqui a solução é o patrocínio, é estender a mão aqui e ali, e eu não estou com muita vontade para fazer isso, não é?
Filipe Mukenga aguardando por melhores dias para que possa gravar mais 30 canções. E a APEC propõe-se a novos desafios após o projeto Por Angola.
Nós estamos já estamos a debater a próxima, né? Ainda não podemos adiantar nada porque ainda não é nada de concreto. Precisamos fazer primeiros contactos e nós, como a APEC, temos essa responsabilidade de fazer as coisas como elas devem ser, para servir de exemplo. Mas já estamos a elaborar o próximo e talvez muito em breve, se calhar daqui a um mês ou dois meses, a gente já possa lançar o próximo desafio.
Kizua Gurgel, porta-voz da APEC, Associação Angolana de Profissionais e Promotores de Eventos e Cultura, e a homenagem ao músico Filipe Mukenga no passado 19 de julho no Memorial António Agostinho Neto. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Hoje é domingo 2 de agosto de 2020. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Continuando com Filipe Mukenga, vamos ficar com Que Anda Que Anda. Amigos, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontre-nos em voaportugues.com. No Facebook encontre-nos em Voa Português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Esta emissão despedida em português da Voz da América, 2 de agosto de 2020. Não esqueça, estamos na internet em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, estamos também no YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é 2 de agosto de 2020. Na apresentação, Ana Guedes, na produção está o Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM. Em Quelimane, em Nova Rádio Paz e na cidade de Nampula, ouvem-nos FM com a Rádio Encontro. Ouvem-nos também FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos FM com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos com a Rádio Sitchanoco e também a Leste FM. Na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Na capital, Bissau, ouvem-nos da FM com a Rádio Pidgiguiti. Estamos também, não esqueça, na internet, em direto, voaportugues.com, é o nosso endereço. Dentro em pouco, saúde, vamos falar com a doutora Graça Matinho e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, vamos saber o que faz hoje a atualidade noticiosa no mundo.
Homens armados que se suspeita serem militantes do grupo islâmico Boko Haram mataram pelo menos 13 pessoas e feriram outras 8 num ataque no norte dos Camarões, disseram fontes locais e das forças de segurança à agência de notícias Reuters. Os atacantes atiraram granadas contra um grupo de pessoas dentro de um campo de deslocados na comuna de Mozogo, perto da fronteira com a Nigéria, disse o presidente da Câmara Local, Medjoué Bukar. Bukar disse ter sido informado que 13 pessoas tinham sido mortas. Uma fonte dos serviços de segurança disse que 2 dos feridos tinham morrido mais tarde, elevando o número de mortos para 15. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, avisou que a pandemia do coronavírus será prolongada. Numa declaração, a OMS disse estar-se a registrar o que chamou de fadiga na resposta à pandemia e disse que esta será longa, permanecendo de alto risco. Até agora, mais de 17 milhões e 800 mil pessoas foram infectadas pelo vírus, que causou a morte de 685 mil pessoas em redor do mundo, disse, por outro lado, a Universidade Americana de Johns Hopkins. Na Austrália, entretanto, o Estado de Vitória introduziu novas estritas medidas de confinamento depois de um súbito aumento de casos neste estado, particularmente na cidade de Melbourne, a capital estadual. O enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas a Moçambique, Mirko Manzoni, classificou os ataques armados atribuídos a dissidentes da RENAMO, no centro do país, como aquilo que chamou de uma antítese da visão de Afonso Djakama, o antigo líder daquele partido que morreu em 2018. Em causa estão os ataques no centro do país atribuídos a um grupo de dissidentes da RENAMO, liderados por Mariano Nyong'o, antigo dirigente da guerrilha, que exige melhores condições de reintegração e admissão do atual presidente da RENAMO. Numa nota emitida para assinalar o primeiro aniversário do acordo de cessação definitiva das hostilidades militares, assinado a 6 de agosto do último ano, Manzoni disse que o respeito pela cessação das hostilidades é essencial, agora que se avança no processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos ex-combatentes da RENAMO. As obrigações do Tesouro Angolano em euros, eurobonds, entraram em queda nos mercados internacionais depois do Fundo Monetário Internacional ter adiado subitamente uma reunião para discutir um pedido de aumento de empréstimos à Angola. O índice de rendimento dos eurobonds angolanos, que vence em 2025, subiram para 11,82%, o maior aumento desde julho de 2010, disse a agência de notícias Bloomberg. Angola tinha pedido um aumento de 800 milhões de dólares no seu empréstimo de 3.700 milhões de dólares para 4.500 milhões. O Comitê Executivo do FMI deveria ter se reunido na quinta-feira para discutir o pedido, mas o encontro foi subitamente adiado. Um porta-voz da organização disse que o adiamento tem como objetivo dar mais tempo ao fundo trabalhar com as autoridades angolanas sobre a questão, mas não deu outros pormenores. A polícia indiana levou a cabo várias rusgas para desmantelar uma rede de produção e venda ilegal de bebidas alcoólicas, depois de 86 pessoas terem morrido por consumirem essas bebidas no estado de Punjab, no noroeste do país. 31 pessoas foram presas depois da polícia levar a cabo mais de 100 rusgas em 3 distritos confiscando centenas de litros de bebidas alcoólicas em diversas aldeias. As autoridades no México disseram ter capturado o José Antonio Yepes, um dos mais proeminentes traficantes de drogas, cuja organização tem estado envolvida no aumento da violência em algumas zonas do país.
Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde, a conversa que mantenho semanalmente com a doutora Graça Matinho. Esta semana vamos falar sobre hepatite. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado vai tudo muito bem. Espero que a Ana esteja bem e que os nossos amigos ouvintes também estejam gozando de boa saúde.
E nós por aqui, doutora, vamos bem quando continuamos ainda em teletrabalho, portanto, a trabalhar de casa com algumas limitações técnicas, mas não para falarmos de saúde com a doutora. E esta semana vamos falar de hepatite. Porquê? Porque nos últimos dias foi celebrado o Dia Mundial da Hepatite, doutora. Hepatite, que é uma doença prevalente nas nossas paragens. Para já, doutora, como é que pode descrever o que é hepatite e as hepatites?
Olha, Ana, bem, falando das hepatites, o que é hepatite? Muitas vezes ouvimos esse termo, mas nem sempre associamos à doença ou àquilo que são os sinais e sintomas causados por essa doença. Então, o termo hepatite significa inflamação do fígado. E a hepatite é uma doença bastante comum e esta acomete pessoas de ambos os sexos, em qualquer idade e qualquer etnia. E a hepatite pode apresentar-se de uma forma aguda ou, então, pode ser uma forma crónica. E como já dissemos que a hepatite é a inflamação do fígado, há várias causas ou vários fatores que podem levar ao desenvolvimento de uma hepatite. Uhum. Quer dizer que também existem diferentes tipos de hepatite, não é?
Quais são essas causas que a doutora mencionou que podem levar a estes vários tipos de hepatite? Temos a hepatite A, a hepatite B, por exemplo, chamadas hepatites virais. Quais são as causas por detrás de uma hepatite?
Nós temos várias causas, conforme eu referi, mas uma das principais causas da hepatite é a infecção viral. Não é? Há determinados vírus que podem levar ao surgimento de hepatite. E esse tipo de hepatite nós chamamos exatamente de hepatite viral, porque é causada por vírus. E para esta classe de hepatite viral, nós temos a hepatite do tipo A, a hepatite do tipo B, a hepatite do tipo C, D e E. E isto é determinado pelo tipo de vírus que causa, portanto, esta hepatite.
Uhum.
Mas para além do vírus, nós temos infecções no fígado por qualquer outro micro-organismo, não é, que pode atacar o fígado, levando ao surgimento de uma hepatite. Temos um fator ou uma causa também muito importante, que penso que no nosso contexto é bastante relevante, que é a questão do consumo abusivo do álcool. O consumo abusivo de álcool, a médio e longo prazo, pode levar também a hepatite. Mas também há alguns medicamentos que, se tomados de forma incorreta ou mesmo pela própria ação de medicamentos, podem causar problemas de fia, de hepatite, nesse caso.
Ah.
E, para além dos medicamentos, existem drogas. O consumo de drogas não é recomendado de nenhuma forma, porque causa vários problemas, entre eles também destaca-se a hepatite. E, para além de outras, de algumas doenças também que a pessoa pode ter, e estas podem afetar o funcionamento do fígado, levando também a uma hepatite. Então, esses seriam os principais fatores.
Doutora, mencionou a questão de consumo excessivo de álcool. Muitas vezes nós ouvimos que as pessoas morreram de hepatite porque bebia muito. Mas há também outros fatores, como mencionou, virais, que não têm necessariamente a ver com o álcool em si. Em termos das nossas paragens, doutora, quais são as hepatites mais frequentes, mais prevalentes?
As hepatites mais prevalentes são essencialmente as hepatites virais. Portanto, falo de hepatite A, B e C, essas são bastante frequentes e são facilmente diagnosticáveis, não é? E são hepatites que... por exemplo, a hepatite A, essa é muito frequente, é bastante frequente e é talvez a hepatite mais comum que existe. E esta hepatite tem a particularidade de fazer com que o fígado fique inflamado durante algum tempo e, felizmente, não costuma evoluir para casos de gravidade. E os doentes tendem a recuperar-se sem ter grandes problemas. E esta hepatite é bastante comum na infância, é de transmissão fácil na infância, não é? Mas, conforme eu disse, pode evoluir. Não para situações de gravidade. E esta hepatite é comum também porque a via de transmissão é muito comum, é muito fácil, que é a via de transmissão ferro-oral. Ou seja, quando o vírus é eliminado nas fezes de uma pessoa contaminada, se uma pessoa entra em contato com essas fezes, pode contrair o vírus. É por isso mesmo que é comum na infância, porque as crianças não têm muito cuidado. Brincam no chão, tocam alguma coisa e levam para a boca e depois pode conter o vírus, então acaba sendo muito comum nessa faixa etária. Mas também é comum em outras faixas etárias, não é? E depois temos a hepatite B. A hepatite B, essa é causada pelo vírus que se chama vírus da hepatite B. E essa é transmitida através do contato com sangue ou fluidos corporais de uma pessoa que seja infectada. Uhum. E essa também é aquela hepatite que ocorre muito durante as transfusões de sangue, o uso de instrumentos cirúrgicos que não estejam devidamente esterilizados também pode ser uma fonte de contato. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando entramos em contato com esse tipo de objetos percutantes, não é? E também... Uhum. Os fluidos corporais de uma pessoa infectada. Isso vale também falar, por exemplo, das relações sexuais desprotegidas, porque esse vírus passa facilmente durante o ato sexual, se tivermos contato com uma pessoa que tenha o vírus de hepatite B.
Doutora, em termos dos sintomas, quais são os sintomas mais comuns às hepatites?
Bem, os sintomas já são vários, mas os principais sintomas que uma pessoa com hepatite pode apresentar, primeiro, destaca-se a questão de pele e olhos amarelados. Os olhos da pessoa ficam com uma cor amarelada e é facilmente visível quando a coloração dos olhos muda. Uhum. E depois, a pessoa também pode sentir uma coceira intensa no corpo. E depois vai apresentar-se com fezes muito claras e que têm uma coloração relativamente ou bastante diferente da cor normal, não é? Porque as fezes tendem a ser mais acastanhadas, mas numa pessoa com hepatite as fezes vão ser muito, muito claras. Mas também pode apresentar-se com urina escura e, em alguns casos, a pessoa pode apresentar-se com uma febre, pode apresentar indisposição, pode ter enjoo, dor abdominal, vômitos, falta de apetite e, em alguns casos, também pode haver diarreia. E uma particularidade é que os sintomas da hepatite normalmente surgem entre 15 a 40 dias após o contacto com o vírus. Mas, naturalmente, para nós fazermos o diagnóstico, é preciso fazer-se uma série de exames para poder identificar a presença ou não de hepatite, seja ela viral ou de outra causa diferente.
Exatamente por isso eu ia lhe perguntar como é que se faz um diagnóstico e o que é que o médico, tipo de exames é que o médico manda fazer para saber se está perante uma hepatite?
Olha, os exames são vários exames que podem ser feitos. Mas, fundamentalmente, é preciso fazer-se um exame para avaliar o funcionamento do fígado, não é? Nesse exame, é um exame que se faz a extração do sangue E pronto, vai-se ver alguns componentes que se chamam transaminases, vai-se ver os níveis das transaminases, e isso pode-nos direcionar em relação a como é que o fígado está a funcionar. Mas também há outros exames que podem ser feitos, e isso depende naturalmente da avaliação e dos sintomas que a pessoa for apresentar. Por isso mesmo é necessário que, se a pessoa tiver os sintomas que eu mencionei, procure ajuda médica para que possa fazer uma avaliação completa e também os exames direcionados para poder diagnosticar ou descartar a presença de hepatite.
Doutora, a hepatite é uma doença que tem vacina. A vacina que existe é para todos os tipos de hepatite ou só para alguns? E quando é que na vida de uma pessoa se deve tomar a vacina?
Olha, Ana, existe vacina sim, mas não existe vacina para todos os tipos de hepatite. Alguns tipos de hepatite têm vacina. Normalmente, naquelas vacinas que se fazem na infância, uma delas tem a componente de proteção contra a hepatite. E essa é uma vacina que faz parte do calendário de vacinação de muitos países. Quase todos os países têm essa vacina no calendário de vacinação infantil. Mas também pode-se fazer vacina a alguns grupos específicos, porque a hepatite B, por exemplo, é uma hepatite que transmite-se muito através do contacto com fluidos corporais, sangue, objetos perfurocortantes. Recomenda-se que essa vacina seja feita, por exemplo, a profissionais de saúde, porque são pessoas que estão em alto risco de contrair hepatite, e outros profissionais fora da área da saúde, mas que estejam em contacto com fluidos corporais, também têm recomendação de fazer a vacina contra a hepatite B. Então, é uma vacina que é feita e os países normalmente disponibilizam para este grupo específico de pessoas em situação de risco. Mas para além dos profissionais de saúde, também pode fazer a vacina para outro grupo de pessoas que estejam em risco, não é? Mas isso depende da política de cada país.
Doutora, por último, como é que se trata a hepatite?
Bem, o tratamento da hepatite, Ana, varia muito, varia de acordo com o tipo de hepatite e também com a gravidade do quadro que a pessoa apresenta. Mas o tratamento tende a ser sintomático, não é? É preciso aliviar os sintomas que a pessoa possa apresentar, não é? E há uma série de medicamentos imunossupressores e outro tipo de medicamentos que podem ser administrados para poder tratar a hepatite de qualquer tipo. E não havendo uma rápida remissão dos sintomas, pode-se recorrer a outros tipos de tratamentos, mas tudo isso tem que ser mediante avaliação e recomendação médica adequada.
Ok. Doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório. Vamos enviar para todos os votos de que tenha uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça. E como sempre, acabo dizendo, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e também para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana e até lá, cuidem-se e lembrem sempre que a saúde é o bem mais precioso que nós temos.
Para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi traz-nos hoje o engenheiro, escritor e também sonhador Mateus Steita. Vão falar sobre os seus projetos e sobre o seu regresso à Angola. E o Mateus também tem na Forja um livro, vamos saber o que é sobre o que é.
Olá, aqui Dani Steschi. Hoje eu converso sobre educação, oportunidades e o livro O Bolseiro Desafios Pós-Formação, que ainda está na fase final, mas já vamos falar sobre o livro também. E tenho o prazer de conversar com o engenheiro, escritor, sonhador, Mateus Steita. Seja bem-vindo.
Muito boa noite, Daniele. Muito boa noite a todo mundo que nos acompanha. E recebo as minhas saudações consoantes. E é uma honra poder estar aqui e obrigado pelo convite.
Fico muito contente de tê-lo aqui na Voz da América mais uma vez. Sempre adoro as nossas conversas muito interessantes. E vamos logo aqui para a nossa primeira pergunta. Matheus, eu estava olhando aqui, né, as minhas anotações e vi que você já deve estar pelo menos uns 2 anos em Angola, né? Você voltou em 2018, depois de terminar o seu mestrado na Universidade Estatal Técnica de Petróleo de Ufa, na Rússia. E como é que você avalia esses 2 anos aí em Angola?
São, sim, vou completar 2 anos em agosto, daqui a algumas semanas. E os 2 anos foram difíceis, eu acho que a palavra certa seria difícil, mas também foram 2 anos de muito aprendizado. Quando saímos da universidade, voltar para Angola foi uma decisão arriscada, né? Ter de largar o trabalho, o emprego na Rússia, e voltar para Angola, começar tudo do zero, foi mesmo arriscado. E ao mesmo tempo também tem sido um período de muito aprendizado, tenho aprendido muito com as atividades que eu vou realizando, nas atividades onde eu vou participando. Então tem sido difícil e ao mesmo tempo um aprendizado bom.
E Matheus, tenho visto que você tem estado super ativo nas redes sociais, organizando webinars, e eu gostaria de começar a falar então sobre esse trabalho que você está fazendo. Conta mais pra gente.
Quando eu regressei, principalmente, eu tinha a missão de trazer um pouco da minha experiência enquanto estudante para os estudantes angolanos e não só. Então foi um período que eu participei muito, em muitas palestras, muitos encontros com estudantes. Infelizmente surgiu o coronavírus, estamos a nos habituar ao novo normal. Nós acreditamos que esta pandemia vai trazer mudanças, como as outras pandemias anteriores trouxeram mudanças, as guerras mundiais trouxeram mudanças. Então a gente também está a aproveitar-se desta situação pandêmica para trazermos mudança, para fazermos também diferente, para fazermos a mudança acontecer. Então começamos com um grupo de amigos a criar os webinars. Começamos primeiro de forma muito, muito, muito lenta e de forma muito tímida, e hoje estamos a atingir um público mais amplo com os nossos webinars. E estamos a trazer pessoas que há um tempo atrás era quase impossível tê-los neste formato novo dos webinários. Trouxemos o diretor do INAB, que é o Instituto Regulador, o Instituto Gestor das Bolsas de Estudo em Angola. Trouxemos o engenheiro António Feijó, que é do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo, que faz parte do Ministério dos Petróleos. Trouxemos o Ivanilson Machado. Estamos a trazer muita, mas muita gente que tem conhecimento, que tem experiência para passar para os estudantes. Temos recebido feedbacks super positivos.
Como é que a gente acessa esse conteúdo?
Estamos agora a criar um website que é Webinars de Engenharia. Temos uma página no YouTube onde as pessoas podem encontrar os nossos webinars gravados. Falamos, por exemplo, sobre a subvenção e a retirada da subvenção dos combustíveis. Falamos, por exemplo, desse supply chain, cadeia de abastecimento, né, que é a logística da indústria de petróleo. Falamos sobre produção científica nacional, como é que os acadêmicos angolanos têm contribuído na investigação científica. E também nós temos um parceiro muito, muito forte, que é a Angolrússia, que é um dos maiores portais de internet, uma revista de internet, vamos assim dizer. E eles também guardam os nossos webinars, é só chegar a acessar a página da Angolrússia no Facebook, vai se encontrar os webinars que nós fizemos, porque eles são nossos parceiros. Agora também uniu-se a nós a Rádio Vítor Hugo Mendes, que também tem partilhado o nosso conteúdo de webinar para toda a Europa. Então estamos aí abertos para futuras parcerias e pessoas que gostariam de trazer alguma informação importante nesta fase que muita gente está em casa.
Agora já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas quero saber como é que está a continuidade do livro do Bolseiro. Você me avisou que está, né, perto de concluir o seu segundo livro, né, o Desafio Pós-Formação. Matheus, conta o que a gente pode esperar.
Olha, eu estou passando essa informação em primeira mão. Nunca
Opa!
Falei isso nenhuma hora.
Obrigada!
Então, isso. Eu estou a preparar, juntamente com alguns sonhadores, porque o primeiro livro, Bolseiro, só foi sucesso, e só tem sido sucesso graças ao empenho de muitos sonhadores, de muitos jovens que trouxeram o seu conhecimento, trouxeram a sua experiência. E nesta obra, o bolseiro, desafio pós-formação, também teremos a contribuição de muitos outros jovens. Já estivemos na fase de pesquisa. Nós queremos trazer aqueles reais problemas dos estudantes, que os estudantes enfrentam quando a sua conclusão da sua formação. Como é que eles enfrentam o mercado de trabalho, quais são as dificuldades, qual é a vantagem e desvantagem de ter um bom networking. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar como empoderar, ou como, além do empoderamento dos jovens, vamos falar também como rentabilizar o seu diploma ou o seu conhecimento. Não é? Então, vamos trazer muita informação boa.
Olha, eu vou ficar aqui na torcida e esperando o meu também. Porque eu tive o maior prazer de ler o primeiro livro. E, Matheus, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui nessa entrevista com a Voz da América.
Obrigada, conversa interessante com este amigo da Voz da América, em português o Matheus Teta, que sugeriu que toquemos música de Landrique. Vamos ficar com Contigo é para Sempre.
De bolso furado, um bila rasgado, baica sem saldo. Pousaste comigo na dioba, nas mola, na fome. Memo na divinze, não largaste o teu homem. Memo nunca fiquei, acreditaste no teu homem. E hoje o sol brilhou pra nós, baby. A vida sorriu pra nós, Deus abençoou. Na alegria, sempre minha companhia. Quero ser de novo teu em outra vida. Contigo é para sempre, amor. Contigo é para sempre, meu grande amor. Passa sol ou chuva, estás aqui, sempre pronta pra cuidar de mim. Contigo e para sempre. Ai, o sol brilhou, brilhou. Ai, o sol brilhou, brilhou. Pra nós, obrigado, Deus. Mulher, eu te respeito. Por ti eu bato no peito.
Ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina em português de domingo, 2 de agosto de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos, se despede o Leo Sahilo e Ana Guedes, amigos ouvintes. Um abraço, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.